Começa agora o Rádio Love, o programa que todo mundo ama.
Cultura de Curitiba, M930, mais livre de todas. O programa entrou no ar com um atraso, um pouquinho de atraso, por conta das propagandas políticas. E estamos aguardando também aqui a presença da nossa terceira participante, que não chegou ainda, mas a gente espera que ela chegue em breve. E eu lembro a vocês que a Rádio Cultura de Curitiba pode ser ouvida tanto aqui na nossa live no Facebook da Rádio Cultura de Curitiba, também na frequência M930 ou pelo site www.cultura930.com.br. E convidamos todos a participar com a gente na live de hoje. E como você pode participar? Você escreve nos comentários da nossa live, coloca perguntas, dúvidas sobre o tema ou de repente quer completar algum assunto que a gente está conversando aqui, você escreve nos comentários da nossa live e estará participando. Também pode participar pelo nosso Facebook Rádio Love e também no e-mail radiolove@gmail.com. E se você quiser nos ajudar, que a gente está precisando muito de ajuda para seguir com o programa, é só você mandar aí um dinheirinho extra, né? Seja qualquer valor, pelo PicPay /Rádio Love. E esse valor também a gente está revertendo para ajudar Nilma Gonçalves, nossa parceira, que está aqui, né? Aqui aparece o contrário, mas aqui, ó, do meu ladinho, a Nilma. Ela está precisando de um celular novo, porque ela quebrou recentemente o celular dela. E também a pandemia deu uma prejudicada na vida profissional da Nilma. A Nilma, que trabalha como cozinheira doméstica, está procurando novas oportunidades também. Daqui a pouco ela conta para vocês. E quem puder ajudar a Nilma, né, e ajudar o programa e nos ajudar, né, Nilma, que a situação não está fácil para todo mundo, mas principalmente para a Nilma, porque o celular dela foi pro saco aí no início da pandemia. Então a gente convida vocês a acessarem o nosso PicPay e mandar uma ajudinha, né? Sempre bom. E eu quero agora, neste momento, apresentar as nossas convidadas da noite, já que a Aline já chegou aqui, para depois contar para vocês sobre o nosso tema de hoje. Então, começando com a Nilma, que chegou antes, né? Por ordem de chegada, a Aline vai ficar por último. Vou passar a bola para a Nilma para dar boa noite para os nossos ouvintes.
Boa noite, Joana. Boa noite a todos os nossos ouvintes. Eu não comentei antes, mas assim, ó, eu quero passar a bola dessa doação. Eu realmente preciso de um celular, né? Mas só que, assim, como as pessoas observam assim, ah, é um aparelho eletrônico, é supérfluo, né? Tá. Estou precisando? Estou. Só que tem uma pessoa que precisa muito mais do que eu, que é para construir a moradia dela, que é a Angélica. Então, ao invés de vocês doarem para mim, agora eu vou falar para a Joana, né, para todo mundo que está ouvindo, assim, porque eu não tinha comentado antes com a Joana, né? É para doarem para a Angélica, tá? O valor, a mesma promoção, né? Promoção. O mesmo pedido que a Joana está fazendo, que valia para o meu celular, está valendo para a Angélica, tá? Eu vou abrir mão, né? Tá ruim meu celular? Tá ruim? Mas só que eu ainda consigo falar, consigo me comunicar. O pior é você, no dia de chuva, cair água no seu teto, seus filhos, né, à mercê numa inundação, né, coisa que eu não estou passando por isso, graças a Deus. Então, eu espero, assim, ó, que todo mundo contribua, ao invés de doar para mim, pro meu celular, tá, doem para a Angélica, para ela reformar a casa dela e dar uma moradia melhor para os filhos dela.
Ai, linda atitude, Nilma. Nilma, muito obrigada. Então, quem tiver um celular aí, que doe o celular para Nilma, às vezes tem um celular que não está usando, né? Passa essa doação para Nilma. E quem quer ajudar a gente no PicPay agora, a gente vai reverter, então, essa doação para Angélica. Depois, no final da live, a gente coloca aqui embaixo nos comentários o vídeo que a Angélica fez. Ela fez um vídeo, eu vi, no Facebook, e é muito legal ela contando a situação que ela está passando agora. Então, acho que a atitude nobre da Nilma, né? A Nilma sempre arrasa aí, sempre nos surpreende com esse coração gigante. Obrigada, Nilma. E vou passar também aqui para a nossa terceira participante aqui do programa, Lili Vargas, que é psicóloga e que nos acompanha e nos embasa aí com o seu conhecimento, né? Dá um up para o programa. Boa noite, Aline.
Boa noite, Ju. Boa noite, Nilma. Boa noite, ouvintes, assistentes agora também, né? Já que podem nos ver já há algum tempo. E Nilma, realmente, você dá uma cor para esse programa que é única. Que honra, que prazer compartilhar essa bancada contigo. Realmente, tu traz uma cor que é única, assim, pensando nesse tempo, né, mal de psicólogo, né, ficar organizando as coisas temporalmente, mas pensando nesse tempo de programa, poxa, sensacional, assim, tu traz uma cara do programa que é do programa, mas que é tua, assim, parece que tu sempre esteve aqui, então isso é fantástico.
É muito legal, realmente. Muito legal a participação das duas, né? Eu acho que a gente, como trio, também arrasa aqui, e uma completa a outra, e cada uma num ponto de vista totalmente diferente, mas que se encontra no mesmo ideal, né? Na mesma ideologia. E nossos ouvintes também, né? Quero dar uma boa noite para o André Bosa, que mandou boa noite para a gente, está nos ouvindo. Muito obrigada pela participação, André, também para a Isa Quinelli. E quem estiver nos ouvindo aí, escreva pra gente saber, né, que a pessoa tá aí, e pra gente é muito importante essa participação do público. E falando em público, quero apresentar para vocês o tema dessa noite, né? Hoje estamos só nós três aqui, a gente optou por não chamar um convidado, porque a gente ia falar sobre outro tema e conseguimos um convidado fantástico pro próximo programa, que a gente vai falar no final desse programa para vocês. E por conta disso, a gente assumiu um tema que as três vão segurar aqui hoje. E também a gente convida todos os nossos ouvintes a participarem, comentarem e darem as opiniões. Ah, cá, Bosa ali. Opa, eu tô aqui. Cá, um beijão aí. Muito obrigada pela participação. Família maravilhosa, né? Eu amo vocês. Então, vamos dar sequência. Eu quero contar para vocês sobre o nosso tema de hoje. É falta de interesse sexual. Quando a gente fala falta, dá até aquela noção de obrigação, como se fosse uma obrigação. Eu acho que a gente errou aí na hora de colocar esse tema. Não é uma falta no sentido de que é necessário, todos terem um interesse sexual. Mas é quando a gente perde aquele interesse, o libido, né? Um beijão para a Paula, para a gente. Boa noite, muito obrigada por estar nos ouvindo. E a gente, né, fala sobre... A gente fala sobre amor, gênero, sexo, orgasmo, mas se concentramos naqueles períodos onde a libido some, onde o tesão some, e a gente não tem vontade de transar e todos esses desejos ficam quase nulos, o que fazer? Né? É um problema? Não é um problema? É normal? Não é normal? Vamos discutir isso hoje no programa. E eu vou ler aqui um trechinho, né, que eu encontrei na internet para dar um embasamento aqui no programa. Se foi Santo Agostinho, lá nos anos 400 a.C., quem primeiro reconheceu publicamente os tipos de desejo do ser humano, definindo inclusive nomes para cada um, porque ainda hoje é difícil admitir a falta de vontade de sexo, mesmo ao parceiro, parceira íntimo ou ao médico? Mas... como se pode recuperar o tesão se não dando o primeiro passo, que seria a confissão? Pois bem, o bloqueio ou a diminuição do libido, que no latim santo significa desejo e anseio sexual, pode ser apenas de ocasião e que acontece de vez em quando com todo mundo. E que se passa, né? Pode se passar tanto com uma lingerie sexy, com um brinquedinho, com um comprimido para ereção, com uma dose extra de testosterona, um papo cabeça, do casal, né, com, ou com os amigos ou com outra pessoa. Mas pode também ser daqueles problemas que, de tão difícil de se expor, de tão guardado em segredo, tornam-se insolúveis. E pior, provocam outros transtornos, outras doenças, às vezes separações, e traem seus próprios donos. Então, quem quer discutir a relação aqui com a gente nesta noite? Estamos aqui, né, para isso. E para começo de conversa, o desejo sexual, o tesão, ele é instintivo. É uma energia natural do ser humano, segundo a definição biológica. Recuperá-lo, isso sim, está além da coisa física. Começa, antes de tudo, em frente a um espelho. Sim, como se fosse um olhar sobre si mesmo. E nas perguntas, a vontade de sexo está ligada a quê? Seria a história pessoal, a educação rigorosa da família, algum trauma, algum abuso sexual na infância? Ou seria a relação com o parceiro ou parceira? Ou ainda, a queixas fisiológicas, orgânicas, como doenças, dores? O primeiro passo é compreender a raiz da dificuldade. O segundo é encontrar um espaço para falar. Então eu dei esse embasamento para a gente entrar no tema. E antes de conversar com as meninas sobre isso, em todos os programas a gente traz o nosso quadro Era Uma Vez Uma História de Amor, que é o quadro onde a gente conta as histórias dos nossos ouvintes sobre o tema que a gente traz para o programa. E hoje a gente trouxe, tem uma história bem peculiar e que eu achei muito legal que um ouvinte nos enviou, e a gente vai ler essa história. Quando a gente apresenta o programa na rádio, esse quadro vai entrar com uma musiquinha, tem todo aquele clima, o fundo musical. Geralmente são quadros que a gente conta histórias de amor, mas nem sempre essas histórias de amor são lindas e maravilhosas como nos contos de fadas, mas nunca deixam de ser uma história de amor. Então eu vou contar a história de amor sobre o nosso tema de hoje, que é falta de interesse sexual. Era uma vez uma história de amor. Carlos, 39 anos, revela que em um momento de sua vida ele simplesmente, meio sem motivo, estava sem vontade de relações sexuais. Ele contou pra gente: a sociedade está acostumada a que as mulheres passem por períodos em que o sexo não lhes interessa. A menstruação, a gravidez, a amamentação são alguns desses momentos, embora nem todas as mulheres percam os desejos nessas situações. Os homens, porém, não têm nenhum momento específico para isso acontecer. Bem pelo contrário, o machismo reforça a ideia do falo e do desejo sempre a postos. A fábrica tem de produzir intermitentemente. E a sociedade, os amigos, até a parceira, não admitem que o homem tenha fases nas quais não tenha desejo, revelou Carlos. E se isso acontece é porque está doente e o cara tem que ir correndo ao médico. Ele disse que foi o que os amigos dele comentaram com ele. E ele continua: eu tive um desses momentos e por mais que eu explicasse à minha companheira, ela não entendia. Começou a pensar que eu tinha uma amante, ou que não gostava mais dela, ou que não gostava mais de pessoas do mesmo sexo, e ou que já não achava tão atraente. Lembro que ela até me perguntou o que eu acharia se ela fizesse uma cirurgia para aumentar os seios. Ela sempre os teve pequenos, mas eu nunca me importei com isso. Outra coisa que não aceitava era que eu assistisse um filme pornô, algo que eu fazia numa tentativa de me excitar. Ela encarava como uma pseudo-infidelidade. Como você pode ter vontade de ver isso e de não dormir comigo? Ela dizia. Nesse período, nossa relação entrou em um colapso e acabamos brigando feio. Afetou a autoestima da minha esposa e o meu psicológico também, levando nossa relação ao término. Mas eu não perdi nunca nesse tempo o interesse nela, mas sim no ato sexual. Depois de um tempo consegui me recuperar, mas para minha relação já era tarde demais. Então esse foi o relato de Carlos, de 39 anos. Eu acho que um relato que foi impressionante, porque a gente, quando a gente pensa na falta de libido ou na falta de interesse, às vezes a gente associa a figura feminina e não a masculina, porque talvez na nossa cabeça isso já tenha criado um estereótipo masculino, feminino, para falta de interesse, né? que a falta de desejo não é um problema majoritariamente feminino. Cada vez mais os homens falam disso. Então eu queria começar o programa, a gente vai falar também sobre a questão das mulheres, mas eu queria começar o programa perguntando para a Aline, depois passando para a Nilma, como que você vê essa questão relacionada aos homens, Aline?
Sabe, Ju, que te ouvindo, assim, eu lembrei muito do programa sobre masculinidade tóxica, eu acho que tem tudo a ver. A obrigatoriedade de um tesão e de uma libido permanente, assim, de comparecer sempre. Tanto que por isso que existe uma piada comum, né? Isso nunca me aconteceu antes. Como se isso nunca pudesse acontecer, algo que faz parte completamente da vida e das relações. Então, acabo pensando muito nessa obrigatoriedade do gozo e de um gozo específico, de uma forma específica, que não dá pra gente categorizar. Então, talvez isso dificulte, né? A partir do momento que a gente tenta formatar o próprio prazer, isso torna ele mais inalcançável, digamos assim. Isso que me parece.
Rádio Love volta já. Não nos abandone jamais. Love.